Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora, especialista em gêneros, futuros, mídia e cultura, comunicóloga e já passei por cada coisa em viagem. É meio triste quando você pensa em pequenas grandes tragédias em dólar ou em euro, né?
Eu sou Carol Tchoukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos, e já me meti em muitas pequenas grandes tragédias amorosas em viagens, em busca de um passaporte europeu, de um boy gringo para chamar de meu.
Este
Esse
é
é
o
o
podcast Nada
podcast
Fútil.
Nada Fútil. Gente do céu!
Ai, Carolzita, vamos começar mais este episódio maravilhoso do Nada Fútil. Você, Nada Fútil, que está ouvindo, se gostar, compartilha esse episódio com as suas amigas. Vá lá contar pra gente no arroba Nada Fútil qual foi a sua pequena grande tragédia de viagem, porque eu tenho certeza que você já passou pelo menos uma. E eu vou perguntar pra Carolzita a primeira dela. Qual foi a sua pequena grande tragédia, Carolzita?
Olha, tenho uma pequena grande tragédia de viagem que ela é histórica e simbólica. Minhas amigas contam essas histórias até hoje. Eu tinha uns 20 e poucos anos e aí, é isso, juntei dinheiro, primeira viagem internacional, ia fazer um mochilão com as amigas. Então imagina, cinco amigas, viemos viajar pela Europa, era aquela coisa do tipo, meu Deus do céu, grande realização da vida. Duas delas estavam morando em Barcelona e a gente ia encontrar. E nessa época não tinha muito. A internet não era assim super como é hoje, não tinha. Gente, tenho 38, né? Já revelando a idade. Toda essa coisa da pesquisa dos lugares para ficar não eram tão fáceis assim. E eu, gente, tive. Durante 3 anos eu tive pânico de avião. Eu tinha muito medo de entrar em avião. Fiquei 3 anos sem andar de avião. E aí chegou essa viagem e rolava um mixed feelings, porque eu tava muito feliz, era tipo a viagem dos meus sonhos, só que eu tava
Com
morrendo de medo do
medo.
avião.
Ai,
Então, todo
tadinha.
esse pré-viagem, eu não tava conseguindo muito organizar, curtir, porque eu só tava pensando no avião, assim, se eu sobreviver a hora que pousar lá, aí eu vou aproveitar. E aí, uma das minhas amigas, que é mais organizada e que não tem medo de avião, e que a mãe era mais controladora, falou: não, eu vou ajudar vocês a organizar então esses negócios onde vocês vão ficar. Imagina, era um mochilão, cinco meninas, 20 anos. Eu queria ficar em todos os albergues, essas coisas de filme, beijar todas as bocas do mundo, dormir naqueles quartos que tinha 18 camas, com todas as nacionalidades. Aí o nosso primeiro destino era Paris. Essa mãe da amiga fala assim: eu acho perigoso, né? Vocês, uma cidade grande, mas eu achei um lugar ótimo. É quase um albergue, meninas, mas é mais em ordem. E o preço é ótimo. Era um quartinho num convento de freiras. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô vindo fazer meu mochilão e a gente vai dormir nas freiras. Era um convento mesmo. Tinha hora de recolher, a freira brigava com você em francês. Eu falava, não foi isso que eu imaginei, meu mochilão.
Eu pensei um mochilão, claro.
Daí chegamos em Berlim também. Era uma coisa assim, era um hotelzinho que tinha o preço de albergue. Então, para ter um preço de albergue, vocês imaginam, ele era fuleiro, longe, e não tinha bagunça. Eu falava, cara, eu quero viver a bagunça aqui, vai saber quando eu vou voltar. Aí chegou um momento, mas eu não podia reclamar, porque eu não vi nada das coisas. Afinal de contas, eu estava me entupindo de frontal para poder pegar o avião e ter condições de viver o meu mochilão. Daí chegou uma hora que ia dividir as turmas e eu ia com duas para Veneza e a da mãe que organizou tudo, já conhecia a Itália, elas iam, sei lá, para outro lugar, para Noruega. E esse lugar, então, como a que organizou não ia, não estava organizado lugar. Aí eu falei, eu vou organizar. Eu já estava lá, já tinha sobrevivido. Falei, eu vou na Lan House e eu vou escolher. Onde a gente vai ficar, porque eu falei, gente, vocês me desculpem, não vou ficar mais em um hotel, mas em um convento, eu quero ficar no albergue, na bagunça. Aí as meninas que iam comigo, ah, mas veja bem onde é, presta atenção, eu não, pode deixar. Aí fui lá, pesquisei os negócios, tudo, achei um negócio que era um camping, e daí você tinha a opção de levar sua barraca e ficar no camping, ou de alugar uns trailers, e você dormia no trailer. E aí as fotos pareciam aqueles filmes americanos, todo mundo em cima da mesa dançando, jovens. Falei, nossa, é aí que a gente vai ficar nesse camping Gente, resolvi, já reservei o camping. E elas assim, mas você olhou onde é? É bem localizado? Daí eu, ah, super bem localizado. Ó, super bem localizado. Eu não tinha visto onde era. Eu tinha ficado animada com aquelas fotos de todas as localidades em cima da mesa, bebendo cerveja barata. Era isso que eu queria, interação com os gringos. E era o nosso trem mais longe. Foram 16 horas de trem. E daí a gente, no meio do trem, elas falaram assim, você pegou, imprimiu? Pra como é que chega no camping? Falei, imprimi. Então, como é que é? Não, a gente vai chegar na estação de trem, daí pega o ônibus e é a primeira parada do ônibus. Daí elas falaram, mas Veneza não tem ônibus. Não entra ônibus. Daí rolou esse
rolou um momento. Esse... Tá, e agora?
E agora? Daí elas falaram, aonde é? Você viu onde era? Não, eu vi. Você não viu onde era. Daí como, você... é uma irresponsável, você é uma louca, inconsequente. É, a gente não devia ter deixado você resolver isso. O que, que você também quer ficar indo piriguetar? Não tá bom, a gente passa... Eu queria piriguetar, gente. Porque as que estavam morando lá, já estavam piriguetando há um tempo, entendeu? Eu tinha dias contados em euro. Eu não queria ir dormir cedo para ir no museu. Eu queria dormir tarde e ir no museu, entendeu? Você é jovem. Nessas épocas, você consegue fazer as duas coisas.
Dorme depois.
Total, entendeu? Ela tava fazendo
dorme em real. Eu sempre falo isso, eu vou dormir em real.
Exatamente. E assim, eu sou super do museu que compra o audioguia, que quer ouvir a história, mas eu também queria bagunça à noite, não tava rolando. Daí elas, o trem, as últimas 2 horas de trem, só se você é uma maldita, não sei o que, chegamos lá, as duas com um bico. Daí eu comecei, gente, desculpa, não, a gente pode, eu fico quando vocês quiserem. Porque uma tinha achado um hotelzinho. Daí eu pensei, gente, hotelzinho é isso. Eu vou quando eu for velha. Não vou ficar em hotelzinho. Ai, olha que gracinha barata. Não, não era sobre o gracinha. Você quer ficar na bagunça. Não, eu faço o que vocês quiserem. Não, pelo amor de Deus. Daí elas já estavam bravas. Não, agora vamos lá pra ver. Daí chegamos lá. Daí a gente entra no ônibus, é aquele drama. Porque você entra no ônibus, tem uma plaquinha assim. Veneza, direita, e o ônibus vai à esquerda. Daí você já pensa, gente, onde é que a gente tá indo? A gente tava indo tipo pra um... vai, um São Bernardo, um ABC aqui de São Paulo. Não era longe, era uns 20 minutos. Chegamos no camping, aí eu me senti. Tudo que eu falo que eu queria mandar a conta da minha terapia para Hollywood, era esse meu sonho adolescente, americano, assim. Só tinha jovens, seminus, porque estava um calor, em cima da mesa. E aí tinha um ônibus de graça do camping que fazia o traslado para Veneza. Então, você acordava, ele te levava lá para você ver a cidade e o ônibus voltava, o último ônibus voltava às 8. Ou seja, 8h30, todos os jovens estavam lá, presos, bebendo bebida barata no camping. De repente, começou. Subi na mesa, interação. A gente foi ficando amiga de um casal, de repente a menina estava com dor de cabeça, foi dormir. Passa 15 minutos, a amiga que estava mais desgostosa do camping estava... beijando o moço americano que tinha ido, tipo, viagem de lua de mel. Eu falava, Gabi, mas você não pode fazer isso, o menino tá lá. Ela, não, verão europeu, não era isso que você queria? Aí eu já me engracei com um australiano, trêbada. Fui entrar no quarto para pegar um engove. Tava outra amiga se pegando com um cara em cima do beliche. Eu falava, não, 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 você não se incomode. Eu só vim pegar um engovezinho, não precisam parar o que vocês estão fazendo. Gente, eu acordei no gramado do camping, com o australiano, toda cheia de chupão. Elas nunca me agradeceram tanto de eu ter errado esse endereço, de eu não ter visto. Porque se eu tivesse visto, se eu tivesse sido responsável, eu ia ter falado, elas não vão querer pegar um ônibus, é um perrengue, eu ia ter ficado no hotel da véia. Então, foi uma pequena, grande tragédia, mas que depois, gente... é isso, foi, eu me senti no...
pura felicidade.
Pura felicidade. Um filme. Por tudo que eu não vivi... da minha piriguetagem no convento da freira, eu reverti. Então, assim, às vezes você ser meio relapsa, você não olhar onde fica o hotel, você não desconfiar que tá barato demais, que bom demais pra ser verdade, pode te levar pra uma grande orgia juvenil internacional.
Carosita, nossa, você falando, eu lembrei de várias situações, assim. Só que eu não sei se cabe, assim, no pequena grande tragédia. São situações que quase foram tragédias, mas no fim acabou dando certo. Então, conta. vou contar. Eu fiz intercâmbio há alguns, muitos anos em Londres. E Eu tive algumas ideias que eu postei lá no Couchsurfing. Eu já falei aqui no Nada Fútil, eu postando no Couchsurfing, que eu era uma brasileira indo sozinha pra Londres. Pois
não.
Então. Aí eu tive essa ideia genial de postar no Couchsurfing, que é um site gigante pro mundo todo, em que pessoas te deixam ficar de visita de graça na casa delas. Então você, na teoria, vai dormir no sofá delas. E aí eu, querendo fazer amigos em Londres, coloquei lá que eu sou uma brasileira, tenho 19 anos, e eu estou indo sozinha para Londres, quero fazer amigos. Carosita, eu apenas recebi 400 e muitas mensagens, sendo que mais de 400 eram de homens, querendo ser meus amigos, da brasileira de 19 anos indo sozinha pra Londres, né? Essa foi uma pequena grande tragédia, porque me lembrou ali que eu era mulher e que eu era brasileira, latina, imigrante, vários homens querendo ser meus melhores amigos, querendo que eu fosse visitá-los em hotel. Enfim, né? Homens. E aí, essa foi uma pequena, grande tragédia que eu fiquei recebendo durante todo o meu período de intercâmbio. Mensagens de homens querendo muito me conhecer, porque queriam muito me apresentar a Londres, queriam muito. Tipo, viram minha foto, sentiram energia boa. Cada um tinha uma justificativa diferente, e homens de todas as idades, mas assim, inclusive homens de 40, 50 anos.
Gente!
Uó! Inclusive, homens se oferecendo pra ser meu sugar daddy, homens se oferecendo pra me pagar tudo em Londres, eu pago tudo pra você, você só precisa, tipo, sair comigo. Enfim, uó, absolutamente. Fiquei ali um pouco assustada, mas ainda muito inocente, assim, que eu ficava pensando, putz, mas será que eu fiz alguma coisa? Eu falei de um jeito que ficou ali sexual, que ficou, né, sugerindo? Não, não tinha falado absolutamente nada. Eu só falei que era uma brasileira, 19 anos, indo sozinha pra Londres e queria fazer amigos.
Gente.
E isso poderia ter dado muito errado, né? Mas é o ponto número um. Mas teve outro, que foi o outro lado, que poderia ter dado errado e deu super certo, que foi um cara que eu conheci na Irlanda, tá? Eu tava indo pra Londres, só que eu queria conhecer lugares próximos e tal, até porque muito barato de trem, muito barato de barco. Queria ir conhecer Dublin. E aí eu coloquei no Couchsurfing, nessa mesma leva de pessoas loucas, veio um cara, um dos primeiros caras que vieram falar comigo, era um cara massa. E aí eu comecei a responder, como eu ainda não tinha visto que 400 caras iam me mandar mensagem, já tinha entendido que era safadeza geral, eu dei essa abertura para esse primeiro cara, né, que veio falar comigo. E a gente virou amigo, começou a conversar meses antes de eu ir para Londres, começamos a conversar e tal. E ele me chamou para ir na casa dele, em Dublin. O meu raro juízo ali de juventude me disse: não, não vou ficar na casa dele, porque ele é um homem, né, que mora com homens. Ele me falou isso, inclusive, que morava com amigos. E daí eu perguntei: amigos homens? Ele: sim, amigos homens. Eu disse: bom, então é melhor eu não ficar na casa dele.
Sim,
Eu
melhor
vou.
evitar.
Pelo menos isso ali, a Clara de 19 anos teve o juízo, né? Que fui lá e reservei um hostel barato e tal, e a gente marcou de se encontrar. Ele me mandou o endereço, eu fiz igualzinho Carolzita. Sucesso! Tranquilo, dá pra ir de trem. Um beijo, vai dar tudo certo. Daí fui indo no metrô, aí saía, fui pro trem e tipo, não chegava. Longe, longe, longe. Todas as pessoas já tinham saído, Carolzita. Quando eu desci, era a última estação, não tinha uma pessoa, uma única pessoa. Tanto dentro do vagão quanto na própria estação, assim, tava completamente vazio. Beleza. O que eu faria hoje? Voltaria no mesmo trem, voltaria, né? Mas eu,
Total.
na época, fiz. Beleza, vamos nessa. Já tô aqui. O que que tem, né? Já vim até aqui. Daí saí da estação e descobri que era uma área industrial da cidade. O que significa uma área industrial? Que só tem fábricas. Juro, quando eu olho, eu penso agora, nessa cena, assim, eu fico, meu Deus, Clara, como você não voltou correndo embora para o seu hostel? Mas não, eu segui em frente. Lá, tudo, tipo, isso que eu fui, final de tarde, assim, eu entrei no trem, sei lá, umas 4 da tarde, eu cheguei, já era noite. Já era noite lá, tudo fechado,
Ai, que
todo, assim.
medo!
Sabe aquelas ruas que são fundo de fábrica? Então não tem
Nossa!
absolutamente nada, nada,
Não,
nada, nada.
nessas horas
Nem
eu fico
luz.
pensando, meu, pai e mãe entrega para Deus, né mesmo?
Isso que eu sempre fui ajuizada, Carolzita, mas tem umas coisas assim que é pura inocência, não tem como justificar. Mas estava eu lá na minha no bairro industrial, tudo escuro, sozinha, indo visitar o cara que ninguém conhecia, que eu não tinha dado endereço para nenhum dos meus amigos, claro, ainda tinha isso. E aí eu, tipo, fui indo assim, daí eu entrei pela portinha estreita.
Você
E
viu
era só o
Iluminadas,
corredor.
aquela série
Era só o corredor.
Iluminadas?
Não vi, mas tenho certeza que, tipo, dava pra ser filme de terror. Toda a minha cena, as pessoas saindo do vagão, eu descendo na estação, não tem uma alma penada, andando pela rua larga, uma rua bem larga, escura, todas as fábricas. Olha, simplesmente maravilhoso. Daí eu entrei nessa portinha pequenininha e era um corredor longo. Longo, mas bem estreitozinho, e tinha uma escada. E eu fui subindo as escadas e tinha só portas de quartos de outras pessoas, né? Era como se fosse uma pensãozinha. E só tinha homem. Absolutamente só tinha homem. Tinha, tipo, algumas portas abertas, vários caras sentados, assim, no sofá. E eu subindo, e eu pensando. Aí, nesse momento, foi que eu fiz. Aí, tá bom. Porque se esse cara for um criminoso, eu tô no pior lugar possível, porque não tem ninguém para eu correr, não tem ninguém para eu gritar,
Nossa,
só
que
tem homem
pânico.
nesse predinho, e eu tô na última estação, da última, assim, não tem uma pessoa. Beleza. Aí subi, quando eu entrei, assim, eram tipo uns 7 caras, uns 7 irlandeses, bebendo e fumando maconha. E aí, quando eu entrei, eu vi assim, meu Deus, errei, 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 errei muito. Mas em 10 minutos estava eu debatendo o sentido do universo, porque estamos vivos, e faz sentido a humanidade fazer o que faz, e o meio ambiente. Juro, Carolzita, foi a conversa mais pirada que eu já tive na minha vida, mais profunda, filosófica. Eles puxando.
Maravilhoso!
Eles com vários livros de filosofia, me apresentando, filósofo irlandês que eu não conhecia, e fumando maconha, né? Eles. Eu não, eu sóbria e também, pelo menos isso, né? Pelo menos eu não estive nessa situação toda e ainda sem estar no controle da minha mente, né? E aí foi ótimo. Ficamos lá conversando várias horas. Depois ainda fomos em pubs, e eu não bebo, né? Então, tipo, a gente foi em vários pubs, eu não bebi uma cerveja, mas eles falando sobre como o povo irlandês passou por períodos de depressão, contando sobre história, filosofia, tipo, foi um grande episódio de série completamente spin-off, sabe? Aquele episódio aleatório.
Gente,
Mas o que que aconteceu?
maravilhoso!
E aí depois ele falou assim: ah, nesse fim de mundo eu vou com você até a estação lá perto, daqui a tipo 1 hora. Então ele foi comigo no metrô por 1 hora e tanto, depois voltou para o bairro industrial em que ele morava. Ou seja, ele deve ter chegado em casa umas 2 horas da manhã, assim. Mas ele foi comigo até eu ficar segura, de boas. E o cara, assim, muito, muito, muito chapado. Muito mesmo, mas super responsável. Foi lá,
Não, e não
me
rolou
disse
nenhum
pra eu mandar
clima.
mensagem quando chegasse no. Nada. Foi zero clima. Tipo, de nenhum dos lados, sabe? Nenhum dos lados estava interessado ali pelo outro. Ou pelo menos, se tava, nenhum dos dois falou alguma coisa, sabe? Eu
Não,
não
menos
queria. Até
mal,
porque.
né?
Até porque, no momento em que eu cheguei, eu vi aquele contexto até seca, né? Daquela. Você olha assim, pelo amor de Deus.
Não, óbvio.
Aqui é a pior situação para rolar um flerte. Eu e sete caras, pelo amor de Deus. Então, foi isso. Essa foi a minha quase grande tragédia.
Não, e deve ser um desespero que assim, você pensa, preciso ser legal para eles não serem não legais comigo, mas eu também não posso ser muito legal para eles não acharem que
eu tô achar muito legal. Que... Ai, meu Deus. Mas foi assim, foram os primeiros 10 minutos que eu ainda tava meio nervosa, assim. Mas depois entendi, apenas maconheiros inofensivos.
Muito bom!
Falando sobre o sentido da vida, o sentido do universo.
Tão só drogados.
Então, foi isso. Pois é, tranquilo. Mas se eu faria isso tudo de novo... Nunca, mas assim, de jeito nenhum. Assim, só de eu chegar lá e ser um bairro industrial, tudo escuro, eu já teria pegado minhas trouxas e voltado pro hostel, com certeza. Vamos agora contar uma historinha de uma das nada fúteis para esse tema de pequenas grandes tragédias em viagens. Essa nada fútil falou o seguinte: fui com minha amiga para Cancún. Dia 2 da viagem, levei um pé na bunda via e-mail e só choveu para completar. Ai, que dó. Não tem nada de bom. Ai, sério. Bom, melhor um pé na bunda em Cancún do que aqui, né, eu acho. Acho que é a única coisa que dá pra acolher essa nada fútil. Mas, nossa, ninguém merece. Ninguém merece. E ainda chover.
É, então. Porque eu acho que o chover, pelo menos tentando pensar assim, ah, de repente acolhe a sua fossa. Mas é que dá muita raiva, porque igual a gente falou que a gente dorme em reais, é um pouco isso, né? Assim, você fala, cara, não pode chover quando eu estiver em São Paulo, precisa chover quando eu estiver em Cancún. Ou, né, chove quando você vai para uma cidade super cosmopolita, e só foi para Berlim, foi para Paris, tudo bem. Vai ter mil museus, mil coisas. Agora tá numa cidade de praia.
É verdade.
Tem uma história, tem uma história também.
Eu sinto muito.
Muito boa, de um amigo meu, que ele tava indo, você falou Cancún, eu lembrei dessa história. Ele tava indo pro Réveillon com a namorada, nas Bahamas. E aí, eles brigaram no voo, e ela terminou com ele no voo.
Ai, não.
Eles chegaram lá, terminados.
Dia zero da viagem. Ai, não.
No dia zero
Pelo
da
menos
viagem,
eles voltaram, Carolzita.
Réveillon. Não voltaram e não tinha dois quartos para ficar, porque era Réveillon, o hotel tava lotado. Então eles tiveram que passar o ano novo, só os dois, com uma pessoa que você quer matar, você tá odiando. E daí você pensa assim, cara, você ia terminar comigo? Por que você não terminou antes dessa viagem? A gente economizava, assim, precisava isso. Terminou em dólares, você ainda pensa, meu ano novo vai começar zicado. Ou se não, você pensa, pior do que isso não vai ser. Então, assim, toda zica já foi no dia 31 pro primeiro, e agora daqui só pode melhorar. Mas imagina, isso é uma pequena grande tragédia, né? Assim,
grande tragédia.
E só tem casal, sabe? Ele falou que era um hotelzinho todo romântico, então só tinha casal. As pessoas do hotel tratando eles como um casal feliz. Eles dormindo com um travesseiro no meio da cama, assim, sabe?
Ai, não! Como filme!
Como filme.
Nossa,
e você não
Carolzita.
Tem nenhum amigo, nem também não tinha nenhuma cidade. Era um hotel numa praia que não tinha nada. Era aquela viagem que você acha que você vai ficar tomando sol e transando a viagem inteira. E de repente você está sozinho.
Ligando. Ai, não. Nossa, eu tô até triste. Essa aí, eu acho que pode ser uma grande, grande tragédia, Carolzita.
Não.
É. É muito ruim, ainda mais no ano novo, assim, onde você pensa, a expectativa e a realidade muito dolorida, pelo amor
muito.
De Deus.
Muito, e assim, eu tomei as dores dele, viu? Porque você fala isso, quem termina no avião, gente?
Não, aguente pelo menos 2 dias, não é possível,
Exatamente.
Não dá pra esperar pós-reveillon.
Ou termina antes do Natal, que daí você nem ganha o presente, porque tem isso, né? Ainda ganhou o presente
Verdade.
Do Natal, a viagem do Réveillon.
Não, eu sinto muito. Pelo seu amigo. Espero que a próxima namorada dele tenha um pouco mais de sensibilidade nesse momento. Mas eu não sei, assim, qual foi a briga, mas, putz, até por ela, eu não terminaria no avião. Eu não terminaria no avião com alguém que eu sei que eu vou passar vários dias de viagem numa praia, num hotel. Ai, meu Deus. Que dó, que dó. Horrível. Tava aqui pensando uma história boa. Uma história boa de pequenas grandes tragédias. Que são menos tristes. São apenas, tipo, empecilhos, vários empecilhos, sem parar, que foi uma vez há alguns anos, o meu melhor amigo foi pra Aracaju, a gente decidiu ir no Xingó. Xingó, pra quem não conhece, é o segundo maior canyon navegável do mundo, é super lindo, fica 4 horas, mais ou menos, da capital, e é assim, Rio São Francisco e construções rochosas maravilhosas. Beleza, decidimos ir como turistas que éramos, e começava o passeio assim, 6 horas da manhã, e isso para o meu amigo já era sofrido, porque ele era aquela pessoa que se dependesse dele, ele acordaria às 10, mas não, beleza, para ir para os canyons, a gente vai acordar às 6, vai estar lá embaixo, ok, atrasaram 1h40, ficou lá embaixo já, era tipo, ai, como chama, ônibus de excursão e tal. E aí, atrasado 1h40, a gente já tava, né, azedo da cara quando entrou naquele ônibus. E a gente comprou junto com uma amiga nossa. E comprou junto mesmo. Na teoria, ela ia estar dentro do ônibus. Ela, inclusive, tinha falado, estou dentro do ônibus, estou indo até aí e tal. Quando entramos no ônibus, não tinha minha amiga, gente, assim. Como assim? Cadê?
Onde ela foi parar?
Laura, que não está nesse ônibus. Daí mandamos uma mensagem pra Laura e ela falando a mesma coisa. Cadê vocês? Porque os ônibus. Descobrimos que eles trocaram os ônibus, tipo, que tinha dois ônibus com a mesma agência e buscaram Laura no ônibus errado. E aí falaram pra ela, a gente pode deixar você num posto de gasolina no meio do caminho e o próximo ônibus te busca. Ok, Laura já tava, e se esse ônibus não passa? Eu fico aqui perdida sozinha num posto de gasolina no meio da estrada. Mas ficou lá, ok. Chegamos no posto de gasolina, nada de Laura. Claro que o posto era o errado, né? E daí, tipo, fomos buscar a Laura em outro posto de gasolina. Isso já atrasadíssimos, né? Pensem que ele já tinha atrasado 1h40, que tinha ainda 4 horas e tanto pra chegar nos canyons. E o tempo passando, tic-tac, tic-tac. Exato, tic-tac, tic-tac. Daí, chegamos, assim, no meio da viagem, mais ou menos. Um barulhinho no ônibus. Achei estranho, perguntei para o guia. Guia fulaninho, você ouviu esse barulho? Ele, não, que barulho? Barulho nenhum. Beleza, seguimos, o ônibus continuou, daqui a pouco, o barulho bem mais alto, o ônibus parou. Não tinha uma cidade, não tinha nada, no meio do absoluto nada, num calor. Um calor desesperador, porque o ônibus não só parou de andar, mas parou ar-condicionado, parou tudo, né? Daí o guia desce, diz, parece que o ônibus é um probleminha aqui, uma coisinha assim de nada, mas tem uma cidade mais ou menos perto, a gente vai dar um armengue, que é uma gambiarra, e vai parar nessa cidadezinha. Ok, fomos... com o ônibus fazendo barulho, sem ar-condicionado, a gente já suando, todo mundo azedo da cara, né, dentro daquele ônibus. E chegamos na cidadezinha, encontramos um mecânico e, lembrando, né, tic-tac, tic-tac, o tempo de ir lá para o canyon. Ia demorar, tipo assim, 2 horas para consertar o ônibus. E aí a gente já tava começando uma revolução, né? Porque todo mundo já irritado, tanto eu quanto meu melhor amigo, a gente já falando, porque a gente pagou pra passar o dia no Canyon. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser isso daqui?
Dinheiro de volta, total, Procon do Canyon.
A gente braba já com a agência. E aí o guia chamou a gente meio de ladinho e falou assim, olha, a gente devolve pra vocês, se vocês pararem de agitar o ônibus. A gente fez, beleza, a gente vai parar de agitar.
Eles pensaram, é melhor a gente devolver pra eles.
Mas a gente quer chegar no Canyon.
É.
Exato, porque é a gente que tava encrencando. Mas assim, certíssimos, entendeu? Todo mundo deveria estar encrencando. Mas só a gente estava encrencando, reclamando, mas não era uma reclamação, tipo assim, reclamação com a agência, sabe? Vocês deveriam ter conferido isso, ter feito manutenção nesse ônibus. Olha esse caos. Ok. Daí ficamos lá esperando na cidadezinha, num calor desgraçado. Seguimos para o Canyon. Chegamos no Canyon. Claro, o barco, que era o barco que a gente ia pegar, já tinha saído, porque afinal estávamos muitas horas atrasados. Daí esperamos o próximo guia, fomos de barco. Quando chegamos no Canyon mesmo, no Rio, o guia fala assim, na hora que para: vocês têm 30 minutos. Vocês têm 30 minutos para ficar no Rio. E aí a gente já vai embora. A gente, assim, ó, o dia inteiro, Carolzita, lá esperando este ônibus para ficar 30 minutos
no
Rio.
Você fala, gente, daí... eu fiquei no posto de gasolina, esperando na estrada.
2 horas. Foi assim, ó, só somando várias e várias horas. Daí começamos uma nova revolução, né? Reclamando e tal. Ficamos 1 hora lá no Rio. É lindíssimo. Não, se fosse pelo lugar mesmo, perfeito, maravilhoso. O erro foi só da agência mesmo. Aí na volta, Carolzita, você pensa: não, foi, deu tudo que tinha que dar errado. Já tinha dado errado, não é mesmo? Não, não, não. O quê? Na volta, o outro ônibus, um ônibus que Laura tinha ido, né? Que a minha outra amiga tinha ido, quebrou. E ele quebrou, assim, sem nenhuma solução. E aí, todo mundo que estava no outro ônibus passou pro nosso ônibus. Então, imagina, tinha gente em pé, tinha gente, tipo assim, se espremendo pra caber, tinha criança chorando, o pintinho pio, sabe assim, todos os barulhos de desespero, de raiva, rolando ali naquele ônibus lotado, porque o outro quebrou. Ou seja, nossa, os dois ônibus que eles mandaram, 100% dos ônibus estavam com defeito. Será que essa agência era ruim? Será que era ruim? Eu acho que era um pouquinho.
Se você tá pensando em fazer essa viagem, você manda uma mensagem no inbox do Nada Fútil que a Clara
vai
contar.
Eu falo pra você
qual é a agência.
Qual é o nome
da agência.
Vocês não irem nessa, pelo amor de Deus. E aí, o guia decide que ia ser um animador de festa. Tipo, ele viu que tava todo mundo irritado e tal, pegou o microfone e começou a fazer um poema, Carolzita, com Aracaju.
Ai, meu Deus.
Aracaju, as araras, os cajus e, olha, tudo para mim, assim, um poema completamente. Eu tava de fone, eu tirei o fone para ouvir o poema dele. E ele com o microfone lá, falando sobre as maravilhas de Sergipe, a terra de Lampião, enfim, tipo, todas as coisas clichês sobre Sergipe, Aracaju, Nordeste, ele começou a lançar lá no poema dele. E não só isso, ele ainda falou assim: eu amo vocês.
Ai, não,
eu amo vocês. Eu sei. E a nossa agência não é a melhor, mas nós estamos tentando. Eu sei que a nossa agência é a melhor. E ele falou umas 3 vezes, assim, tipo, e a gente, sim, a gente sabe que a agência não é a melhor, porque foi um lixo toda a programação, vocês erraram em absolutamente tudo. A gente sabe que a agência não é a melhor. E aí, não só isso, como ele ainda virou pro motorista e falou: o motorista fulano, acho que era José, era um nome bem assim, José, João, bíblico, tem um recado aqui pra vocês. Diga aí, o que você quer falar pra eles? Aí o motorista, claro, não tinha nada pra falar pra gente.
Ai,
o motorista
gente, tava tipo, dane-se. Ele só queria voltar pra casa, né?
Sim, pelo amor. E aí, o nosso dia terminou, tipo, super tarde. A gente era pra chegar em Aracaju, tipo, 8 da noite. A gente chegou 6 da noite. Tinha feito vários planos. Tomar sorvete, chegar, jantar e tal. Com fome. E simplesmente pra passar 1 hora no Canyon.
Não, dá muita raiva.
Ai, sério. Não, essa foi... É horrível, é boa de contar, mas foi o ódio de viver.
Eles devolveram o dinheiro?
Devolveram uma parte só. Devolveram, porque assim, foi o guia devolveu o que ele tinha ali na hora e falou: ah, depois a gente vai transferir o resto. Esse resto não chegou. E foi isso. Tipo, basicamente, a gente pagou metade do valor para um dia inteiro de fracassos. Ai, ai.
Dá muita raiva, né? Você falou isso da estrada, eu lembrei uma vez, eu fui para um Réveillon, eu trabalhava em agência ainda, e daí eu ia ficar no, de plantão entre o Natal e o Réveillon, e daí ia sair, eles deixavam você sair, metade ficava entre Natal e Réveillon e tirava a primeira de janeiro, e metade emendava o Natal e Réveillon. Então eu ia sair, dia 29, tinha acabado de levar um pé na bunda, tava péssima. E daí, sabe quando você se enfia numa viagem de gente que você não tem muita intimidade? Então foi meio todo mundo que sobrou da agência, ah, vamos pra, sei lá, Praia do Rosa, vamos. Então era eu, uma amiga que eu arrastei, que não tinha nada a ver, jornalista, dois meninos da criação e também uma menina redatora. E a gente foi de carro e teve um acidente na estrada que, sei lá, quebrou um caminhão. E é bem essas coisas de filme também, que foi justo num ponto onde não pegava o celular. Um calor de 88 mil graus. Você não pode ficar com ar-condicionado porque você não sabe quanto tempo vai demorar. O posto de gasolina perto, todo saqueado praticamente, porque com a hora que a gente chegou lá só tinha sobrado Fanta Uva, todas as águas compradas, tudo.
Não, quando sobra só Fanta Uva, realmente.
Eu senti uma coisa assim, que até ia te perguntar se você deu uma explodida com seus amigos, porque como eu tava com gente que eu não tinha tanta intimidade, a gente, você não podia falar, sabe? Também, quem teve essa ideia maldita de vir de carro, ou você também, fulano, atrasou pra sair. Então, sei lá, a gente jogou baralho embaixo do carro, ficou fazendo piada. Às vezes não tem intimidade, faz com que a tragédia seja menor. Porque quando você tá com alguém que você tem muita intimidade, você acaba explodindo.
Não, cara, Zita, porque eu tenho uma paciência, uma paz de espírito quando eu tô braba. Que, assim, eu ria muito, eu ria muito. Tipo, por exemplo, quando o cara pegou pra fazer um poema, eu só conseguia rir. Eu já tô acreditando que depois deste dia, esse homem tá falando que ama a gente e vai fazer um poema rimando aracaju com caju e arara, sabe? Não acredito. Então, como eu comecei a rir, os meus amigos começaram a rir, a gente riu muito durante todo o processo, tirando, claro, quando Laura ficou sozinha lá no posto de gasolina, que aí a gente ficou preocupada. Mas de resto, foi, não, beleza. Aqui, realmente, o máximo que a gente pode fazer é chorrir, porque... meio chorar, meio sorrir, porque realmente não tem o que fazer, a gente tá no meio do nada, num ônibus capenga, uma agência mais capenga ainda, só dá pra rir e passar calor, né? Então, deu tudo certo por causa disso. Mas em outra vez, que foi com o meu namorado, que a ideia toda foi dele, aí eu fiquei braba com ele. Eu fui o caminho sabrando, feio. Tipo assim, eu não acredito que você meteu a gente nessa. Porque realmente, eu falei que não era uma boa ideia.
Com o namorado, sim, sim. A gente explode.
Depende de quem é a culpa. Se eu não consigo achar uma culpa, se eu acho que a culpa foi externa, e a gente ri e se une contra o inimigo, que é o culpado. Agora, nesse caso, que ele era o culpado, que eu tinha falado pra ele, será que a gente não vai pegar muito trânsito? Você tem certeza que é uma boa ideia? Não é melhor, tipo, pagar um pouquinho a mais e ir de avião? Não! Vai dar certo! E aí ficamos 12 horas no trânsito, que era pra ser, tipo, 5. Então... aí eu fiquei, fala, o tempo todo assim, olhando pra ele.
Seu maldito! Mas essa coisa do explodir com o namorado em viagem, eu tive uma que acho que foi o prenúncio do fim. Vou até ligar a luz, olha aí, só que eu tô totalmente no escuro. Né? Foi o prenúncio do fim do meu namoro. Eu sempre fui muito agilizada de viagem, que acho que meu pai, desde que a gente era criança, ele punha a gente, sabe assim, vai lá perguntar as coisas. Assim, um pouco desorientada, reservei um camping em Veneza, sim. Contei aqui, não posso negar. Mas, sabe assim, vamos fazer as coisas, vamos pegar informação. Eu vou me virando. Daí, tava, primeira viagem que a gente ia fazer junto. Era tipo, ai meu Deus, né? Que incrível. Viagem com o namorado. Eu tinha, meu melhor amigo morava em Paris. Daí eu tinha ido uns dias antes para ficar na casa do amigo. E aí, tinha chegado o namorado. Então, você fala, ai, agora sim, né? Momento... do romance. Daí queria fazer bem uns programas clichê cafona, né? Assim, vamos fazer um piquenique embaixo da Torre Eiffel?
Ah, claro.
Ah, não é? Falei, desculpa, gente. Eu vou fazer emocionada assim. Daí, então vamos fazer o piquenique, todos animados. Daí a gente, sei lá, entrou no metrô e tinha um supermercado embaixo do metrô. Então, entre a gente sair do hotel que a gente tava, pegar o metrô, supermercado, demorou um tempo. A gente saiu carregado, né? Porque você compra tudo. vinho, pão, queijo, geleia, umas coisas, né? Você fala, nossa, uns vinhos custavam 2 euros, que hoje em dia 2 euros vai dar R$90 praticamente, mas na época não era tão absurdo. E aí a gente saiu com 88 sacolas do metrô, a hora que a gente sai, tava uma chuva, uma puta chuva. Daí um olhou pro outro, a gente com 200 sacolas. É, bom, o que, que a gente vai fazer? Aí, gente, eu sou daquelas do tipo, ué, está na chuva para se molhar. Falei, por que, que a gente não estende a canga? Tinha meio umas marquises de uns museus, assim. Falei, por que, que a gente não estende aí no chão da marquise do museu e faz o piquenique aqui? Dele, ai, Carolina, não. Tipo, a gente vai parecer uns mendigos. Bom, então por que, que a gente não pega o metrô de volta e faz o piquenique no quarto? Eu já tava pensando que ia ser que eu ia pôr o morango no peito e ia fazer um strip piquenique. Dele, puta, mas nossa pousada, nosso hotel é muito longe. Ah, muita preguiça. Não, ah, não vai dar. Daí eu não falo francês. Eu falava, então você não pode perguntar pra alguém na rua se tem algum lugar que a gente possa
fazer o piquenique?
Fazer um piquenique, se tem algum lugar aqui perto. Ah, tenho vergonha. Eu falei, bom, e daí eu tentava perguntar em inglês, as pessoas não respondiam. A gente com 80 sacolas, morrendo de fome. Eu falei, então vamos sentar, tipo, num Starbucks? E a gente pede 2 cafés e tira as coisas da sacola e toma o café do Starbucks e come o que a gente trouxe. Ai, mas é falta de educação. Bom, qual é a... O que, que a gente faz?
Daí qual ele a resolveu... solução, então, né?
Então, indo, tá bom, então vamos no Starbucks. Daí era assim, parecia cena de filme. Porque ele achava que era uma falta de respeito a gente estar comendo outras coisas num outro restaurante. Eu entendo o ponto dele, mas eu dei outras opções que ele também não topou. Eu, por mim, já teria feito a canga no chão, entendeu? Que eu sou dessas da farofa. Assim, e é uma farofa em Paris, ia ser uma farofa chique.
Isso é então, ótimo.
Eu tirava as coisas da sacola, ele punha as coisas da sacola. Tipo, ele queria comer escondido, sabe? Assim, pro cara... Falei, mas eu perguntei para o atendente do Starbucks. Ele falou que tudo bem. Não, mas não é tudo bem. E aí você fala, cara, era para ser um grande dia de romance. E foi uma tragédia.
Virou um drama.
Não, virou um drama. Eu lembro que eu fui uma hora num cantinho, eu liguei para o meu pai, eu falei, eu vou terminar este namoro. Eu parecia a moça do avião.
Aqui.
Eu vou terminar este namoro. Ele falava, não, você aproveita essa
viagem. Ele foi até aí.
É. Agora vocês aproveitam, vocês façam as pazes e se você quiser brigar, você briga em reais aqui. Mas me deu uma angústia que você fala... Sabe quando você fala, cara, zero iniciativa e jogo de cintura? Porque tudo bem, eu também queria fazer na grama, mas aquilo me deu uma angústia.
De grama, então?
Que daí eu acho que me deu uma projeção assim, se o cara não consegue ter um jogo de cintura para resolver o piquenique na chuva, imagina o dia que você tiver que lidar com um perrengue sério na relação, né? Aí foi o início do fim, onde tudo começou a se perder.
Nossa, mas é muito verdade, assim, as micro coisas demonstram muitas coisas, né? Tipo, não tem como negar. Se uma pessoa não consegue se divertir num piquenique em Paris só porque tá chovendo, gente, como é que vai lidar com rotina? Como é que vai lidar com o que acontece aí na vida? Não tolero. Pra mim, eu tipo, tudo dou risada, eu transformo em piada, eu falo, depois a gente vai achar Mara. Agora tá uma merda, mas depois vai ser massa.
E é muito... Nossa, agora eu tô pensando, né? Que é bem isso que você falou. As grandes tragédias começam com pequenas grandes tragédias. Eu sou muito do cinema francês e do argentino, eu amo, porque são recortes do cotidiano, né? Você fala, cara, a vida é assim. Outro dia alguém me contou uma história também de uma briga que foi escalando em viagem, que o casal tava indo viajar. E o cara não tava morando, ele foi trabalhar um tempo fora, que ele trabalhava nessas consultorias que às vezes a empresa te aloca em outras cidades, né? Então ele já tava há um tempo fora de São Paulo, e aí ele veio para cá e eles iam ter uma viagem teoricamente romântica, num hotelzinho, São Francisco Xavier, sei lá onde é que eles iam. E daí eles entraram no carro e ele pôs o endereço no Waze, e daí ela falou uma hora, você pode virar aqui nessa para pegar... Aqui à esquerda, minha avó morava, né, perto dessas cidades, eu sempre fiz esse caminho. Ele me falou, não, mas o Waze tá falando para ir reto. Não, mas pode virar aqui. Não, mas o Waze tá falando para ir reto. E dele foi reto. E aí, a briga escalou, do tipo, você não leva a minha opinião em consideração. Você prefere o Waze do que eu. Qual é o problema de ficar 10 minutos no carro? Eu sou, minha companhia é tão insuportável assim.
É, ai, meu Deus!
Talvez coisas, ela já devia estar se sentindo preterida na relação a tantas coisas, e o estopim da briga foi o Waze. Você prefere ouvir o Waze do que eu. Isso é uma pequena grande tragédia, né?
Com certeza, é uma pequena grande tragédia. Mas isso aí é um mal de quem não devolve incômodo, Carolzita. Que é aquela pessoa que fica calada uma vez. Ela fica calada duas, aí fica calada 10. Aí quando ela vai falar, parece uma coisa completamente sem sentido. Mas na verdade, ela tá unindo as mil coisas que vieram antes e ela não devolveu. E ela não foi lá e falou, eu não gostei disso. Eu falei tal coisa, você não prestou atenção em mim. Eu dei minha opinião e você ignorou, né? Então, tipo, o Waze ali é só o gatilho das mil coisas que ela não falou antes. E isso se resolve bastante falando as coisas. Eu sou muito direta nos meus incômodos, assim. E é algo que assusta um pouco as pessoas, porque é como se todo mundo achasse que você fosse dizer mais do que você tá falando. Então, por exemplo, se eu falo, eu não gostei disso, a pessoa entende, eu odiei. Isso é um grande drama, eu quero terminar e tal. E eu tô só falando, eu não gostei disso, não faça de novo. Não ameaça. Tipo,
total.
Nossa. Eu vou te esperar no escuro se você fizer isso de novo, vou puxar o seu pé à noite, sabe? Não é isso, é exatamente, eu não gostei disso, não faça de novo. Não, não curti porque isso. Isso me fez me sentir de tal forma. Daí a pessoa pensa, putz, se ela falou isso, então quer dizer que é muito maior, né? Então a gente vai, tem que educar as nossas relações para poder falar sobre os incômodos sem ser um grande drama, né? Mas eu fico pensando, tadinha, ela aguentou muita coisa para o Waze ser um motivo de briga. Para o, nossa, você prefere o Waze do que eu. Imagino quantas coisas não passaram antes para esse seu estopim. Né?
É, e eu acho que fica mais pesado isso. Quando você briga com alguém numa viagem, porque se você briga em São Paulo, na cidade que você mora, vai cada um para sua casa, a gente respira. Né? E às vezes você vai viajar com alguém, que é pra ser muito especial, e você briga na viagem, parece que assim, já vê, você já chega no lugar frustrado, você fala, não vai ser tão bom, e aí não é tão bom mesmo, né?
Sim. Ai, é verdade. Na primeira vez que eu fui viajar com meu namorado, ele tava há alguns dias sem conseguir dormir. Porque ele tem essas questões, ele dorme muito, ou ele fica sem dormir e tal. E aí, ele falou antes, ah, porque eu vou estar um pouco mal-humorado, porque eu tô sem dormir. Eu falei, não, nada disso, pode ser bem legal. Eu quero ver você no seu melhor, porque a gente tá em viajar, você pode estar caindo de sono, mas você vai ser bem legal. E aí ele foi bem legal, e até hoje, quando ele tá meio com sono, ele fala, não, mas eu vou ser bem legal.
Maravilhoso!
Deu certo ali o aviso do nem venha, que a gente vai viajar.
Muito bom.
A viagem é pra ser bem legal. Se for pra ser chato, chega... De aqui.
Ai, acho que temos, né?
Temos muito. Meu Deus, a gente falou 1h20, não falou, não?
Pelo amor de Deus. 54 minutos.
Socorro.
Não, eu já ainda tinha mais uma história que eu ia puxar, mas vou deixar. Sabe o que eu pensei? A gente ia fazer um Pequenas Grandes Tragédias na adolescência. Porque é o momento que a gente é mais inconsequente.
Tenho. Tenho pequenas coisas na adolescência. Ai, credo.
Né?
Pobre da Clara, adolescente. Sofreu.
Nossa.
Tema de terapia, né, Carolzita?
Muito. Eu tenho uma muito boa. Gente, então vocês sigam o nosso arroba Nada Fútil. Sigam o podcast aqui. Deem as estrelinhas. Comentem. Pra gente é muito, muito importante que a gente possa rir das nossas pequenas grandes tragédias. Aprender com elas e ver que tá todo mundo meio fora da casinha mesmo, juntos.
Com certeza. E digo mais, toda semana a gente tá colocando lá uma caixinha pra trazer as pequenas grandes tragédias de vocês. Então, se você quer que a sua pequena grande tragédia apareça no podcast, conte ela pra gente nos stories, que a gente quer saber.
A
tá
gente
bom?
Vai amar.
E beijo! Obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima sexta.
Até a próxima sexta.